Senhoras e senhores, uma salva de palmas ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Para dar início à reunião, convidamos o senhor secretário de Controle do Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, André Lima, e o diretor substituto do INPE, Gilvan Oliveira, que farão uma breve apresentação sobre os dados do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite PRODES.
Boa noite a todas e todos. Boa noite, senhor vice-presidente. Boa noite, senhora ministra Luciana, ministra Marina. Nós viemos aqui hoje para apresentar os resultados do monitoramento da supressão de vegetação nativa na Amazônia e no Cerrado no ano 23 e 24. Próximo. O INPE mantém dois sistemas de monitoramento, né? Um sistema de monitoramento que é anual, que é o PRODES. Ele produz os dados oficiais do desmatamento para o governo brasileiro, esse mapeamento mais detalhado que dá o número definitivo do desmatamento, e o DT, que é um sistema diário, que ele foi criado para atender as necessidades das equipes de fiscalização. Então, diariamente, nós varremos todas as imagens que recobrem os biomas brasileiros e para a Amazônia e para o Cerrado, a gente faz esse mapeamento e encaminha isso para os órgãos de fiscalização. Hoje nós vamos estar aqui para tratar justamente dos dados, dos resultados apresentados pelo PRODES. Primeiramente, eu gostaria de apresentar as inovações que o PRODES mantém para esse ano, trouxe para esse ano. O INPE já tem mais de 30 anos, né, 36 anos que nós fazemos o monitoramento da Amazônia, e é um projeto que está em constante evolução, né? Nós temos uma grande equipe técnica, temos curso de pós-graduação, e a gente está sempre evoluindo os sistemas. Esse ano, a gente passou a adotar o mapeamento feito a partir das imagens Sentinel. Então, com isso, a resolução do dado PRODES agora é uma resolução de 10 metros. Isso acura o resultado, faz com que os polígonos que são delimitados sejam melhor delimitados, com melhor resolução. E um outro grande avanço que a gente passou a ter é o fato de usar imagens de radar. Porque mesmo usando muitas imagens, no caso do Sentinel, você tem uma grande disponibilidade de dados, usando também os dados Cibers e Landsat, ainda assim há regiões da Amazônia que ficam cobertos por longos períodos nublados. Então, com isso, a gente passou a usar as imagens radar, e isso vai garantir que 100% do território, nesse ano, é a primeira vez que 100% da área que está sendo monitorada vai ser observada, né? Não vai ter a incerteza de ter uma área coberta de nuvens. Lá no começo, mais de um ano e meio atrás, em janeiro de 2023, quando começou esse novo governo, havia uma projeção de que o desmatamento estava descontrolado e poderia chegar até mais de 12 mil quilômetros quadrados por ano, com os dados que estavam sendo projetados. Já no primeiro ano, isso houve uma redução dessa tendência, isso se concretizou ano passado numa queda de 22% em relação a 2022, e depois, esse ano, a gente apresentou uma nova queda ainda mais expressiva, de 30,6% em relação ao dado do ano passado. O dado que foi medido, estimado para esse ano de 23, 24, são 6.288 km², o menor resultado nos últimos 9 anos de monitoramento. Esse queda desse ano, ela se soma à queda do ano anterior. Com isso, é uma queda de mais de 45% em relação a 2022, e essa diferença nesses 2 anos, quer dizer, se o desmatamento tivesse continuado como em 2022, a diferença que nós temos para o resultado realmente encontrado é de mais de 790 mil hectares que foram poupados, que não foram desmatados graças a esse trabalho que está sendo desenvolvido. Eu vou mostrar rapidamente o resultado em cada um dos estados. No Mato Grosso, para a Amazônia, houve uma queda de 45,1%. Para o Amazonas, uma queda de 29%. No Pará, uma queda de 28,4% e em Rondônia, uma queda bastante expressiva de 62,5% em relação ao ano anterior. Roraima foi um estado muito impulsionado pela questão dos incêndios, onde houve um aumento na casa de 53,5% em relação a 2023. Referente aos municípios prioritários, quer dizer, são 70 municípios que estão definidos no decreto, esses 70 municípios, 78% deles tiveram decréscimo, quer dizer, houve uma efetividade na queda do desmatamento, e 23% desses municípios apresentaram algum índice de aumento. Para o bioma Cerrado, todos os avanços que foram apresentados para a Amazônia, eles também são válidos para o Cerrado. Na verdade, o PRODES agora para todos os biomas vai passar com as imagens de sentinel de 10 metros e o uso de dados de radar. Então, isso vale para todo o monitoramento. E a gente também tem uma mudança de tendência. No final do ano passado, se a gente pegar os dados a partir de agosto a dezembro do ano passado, havia uma tendência de aumento aí de mais de 100%, 112%. A partir do primeiro semestre agora, isso mudou, essa tendência, houve uma reversão nesses dados que foram de janeiro a julho, mostraram uma tendência de queda de 16,7%, e isso se transformou numa queda do desmatamento medido pelo PRODES de 25,7% em relação ao ano anterior. Esse ano foi medido 8.174 quilômetros, foi a primeira queda depois de 5 anos de monitoramento com constantes altas. Esse monitoramento, esse desmatamento para o Cerrado, ele se concentra na região do Mato Piba. Ano passado, ele já estava bastante concentrado, com 75% ocorrendo nesses 4 estados, e agora ele está ainda um pouco mais concentrado, passou a 76,4% do desmatamento ocorrendo nesses 4 estados. Aqui, novamente, eu vou apresentar os resultados para esses 4 que são os mais relevantes no desmatamento do Cerrado. O Maranhão, com uma queda de 15,1%. Tocantins, uma queda de 9,6%. O Piauí, uma queda de 10,1%. E a Bahia, com uma queda também muito expressiva de 63,3% em relação ao ano anterior. Com isso, agora eu passo para o meu colega André.
Muito bem. Também quero cumprimentar o presidente, Geraldo Alckmin, ministra Luciana, de Ciência e Tecnologia, ministra Marina, senhor governador, amigos secretários de Estado e demais representantes. Esse slide ele mostra a estimativa em toneladas de carbono da redução, considerando a redução na Amazônia nos últimos 2 anos, em comparação com 2022, de 359 milhões de toneladas de CO2, e no Cerrado, de 41,8 milhões de toneladas de CO2, considerando a dinâmica de 2003 e 2004 do PRODES, que soma nesse primeiro biênio do governo, né, uma redução de 400,8 milhões de toneladas de CO2. Né. Essa é a contribuição. Oi? Milhões de toneladas de CO2. Essa é a contribuição. E é importante destacar algumas das ações, pelo adiantado na hora nós vamos fazer assim bem rapidamente mesmo, selecionamos apenas algumas, tem muito, muito mais ações sendo feitas. Nós estamos destacando aqui no eixo de atividades produtivas do PPCDAM, né, o início de todo o processo de articulação com os 48 municípios da lista de municípios prioritários, né, com o início do processo de construção do projeto Profundo Amazônia, serão R$600 milhões investidos, 170 milhões do programa Floresta Mais, a ampliação também de concessões florestais pelo Serviço Florestal Brasileiro da Amazônia, da ordem de 1 milhão de hectares, aprovação do decreto que institui a Estratégia Nacional de Bioeconomia, tem uma série de outras ações, e depois o slide vai estar disponível a toda a imprensa para poder identificar as outras várias ações desse eixo. No eixo de monitoramento e controle, a gente destaca, obviamente, as ações de fiscalização do IBAMA e do CMBio, cumprimentando aqui os presidentes do IBAMA e do CMBio, né, que representam, nesse biênio, um aumento de 98% do IBAMA, dos autos de infração em relação à média da gestão anterior, e o ICMBio, um aumento de 111% também nas ações de fiscalização nesse biênio 23 e 24. A AGU, importante, entrando com várias ações civis públicas contra os maiores desmatamentos na Amazônia. Foram, nesse ano, 73 ações civis públicas, e as ações da Polícia Federal, junto com a Força Nacional de Segurança Pública, FUNAI, IBAMA, MPI, Ministério dos Povos Indígenas, Polícia Rodoviária Federal, Exército, de combate ao garimpo e desintrusão na terra indígena Yanomami e várias outras terras indígenas, territórios indígenas que também estão sofrendo essa ação de desintrusão. No eixo de ordenamento territorial e fundiário, né, cumprimentando também aqui o ministro Paulo Teixeira, né, uma das ações mais importantes foi a revitalização, a reconstituição da Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária, né, com já o indicativo de destinação da ordem de 13 milhões de hectares de florestas públicas, com estudos para unidades de conservação, territórios indígenas, concessões florestais e destinação a povos e comunidades tradicionais. A homologação de aproximadamente 810 mil hectares de territórios indígenas, a criação ou ampliação em mais 303 mil hectares de unidades de conservação, uma nova modalidade também de reconhecimento de territórios de povos e comunidades tradicionais, né? Saudando também aqui a nossa secretária Edel, que está aqui presente, para a destinação de florestas públicas para povos e comunidades tradicionais, da ordem de 1,5 milhão de hectares, com uma nova modalidade que está sendo orquestrada entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério de Meio Ambiente. E, por fim, no eixo 4, instrumentos econômicos e financeiros, saudando também aqui o Nabil, representando o BNDES, a retomada do Fundo Amazônia, com já declarações de interesse em novas doações da ordem de 3,5 bilhões, dos quais 1,4 já contratados, 28 novos projetos que tramitaram pelo Ministério do Meio Ambiente já estão no BNDES esse ano. Depois eu vou ter dois slides específicos para destacar as ações do Fundo Amazônia, que são bem estratégicas, né? A retomada do programa Bolsa Verde, que é um mecanismo de pagamento por serviços ambientais para povos e comunidades tradicionais, a aprovação e a sanção da lei da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, a Lei 14.944, ali, precisa corrigir o número depois, e o aprimoramento no Decreto de Crimes e Infrações Ambientais, oportunizando ao IBAMA novos mecanismos e ferramentas para atuar em cima do desmatamento, sobretudo nas áreas de florestas públicas, nas áreas de florestas públicas na Amazônia. Importante destacar também a resolução do Banco Central, resolução 5081, que criou condições para acesso a crédito rural, não só na Amazônia, mas em todos os biomas, e vedando, restringindo acesso a crédito para quem tem desmatamento ilegal. Essa tem sido uma das medidas mais importantes associadas à destinação de florestas públicas e à fiscalização ambiental para o alcance dessa redução significativa dos desmatamentos. Por fim, dois slides, apenas para mostrar que o Fundo Amazônia agora, vocês estão observando aí na coluna direita, né, comparado com os anos anteriores desde a sua fundação, tem um volume de recursos adicional aí de doações captados nesses dois primeiros anos dessa gestão da ordem de 1,4 bilhões, né, resgatando o Fundo Amazônia, que ficou por 4 anos paralisado, né, e também, na coluna à direita, mais de 2,3 bilhões de reais em projetos ou já contratados ou em chamadas públicas só nesses dois primeiros anos do governo. E também dinamizando significativamente aí os recursos do Fundo Amazônia. Por fim, o Pacto pelo Cerrado, cumprimentando aqui novamente todos os amigos secretários, representando aqui os governadores do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, são ações que já estão em curso desde abril, logo em seguida de uma reunião que teve aqui, liderada pelo ministro Rui Costa, com os governadores do Cerrado. Nós começamos o que a gente está chamando aqui do ABC, do controle do desmatamento ilegal no Cerrado, uma série de medidas, né, relacionadas ao embargo de áreas desmatadas ilegalmente, suspensão de cadastro ambiental para quem não tem autorização de supressão de vegetação. É um procedimento e um método que está sendo desenvolvido com os 4 estados do Mato Piba, que tem se mostrado bastante eficaz, e que a ideia é que, aos poucos, a gente automatize esse procedimento para que ele possa, inclusive, servir de método e de modelo de ação interfederativa, né, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, ICMBio e Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, como também a criação de um grupo para pensar em instrumentos econômicos para viabilizar a conservação de mais cerrado, de ativos florestais no cerrado. Então, essas são as ações que também estão no contexto do plano de prevenção e controle dos desmatamentos no cerrado. Com isso, nós concluímos. Muito obrigado.
Neste momento, na presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o vice-governador do Piauí, Temistocles Filho, e o representando os governadores da Bahia e do Tocantins, os secretários estaduais do Meio Ambiente, Eduardo Martins e Marcelo Leles, assinam o Pacto Interfederativo pela Prevenção e Controle do Desmatamento Ilegal e dos Incêndios Florestais no Bioma Cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Podem retornar os seus assentos neste momento. Senhoras e senhores, com a palavra a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, pedindo desculpas, porque estamos numa agenda intensa de trabalho, tanto eu, quanto Capô, quanto o vice-presidente Anatônio. Estávamos numa reunião com o senhor presidente da República, nos preparativos da COP29. Vocês sabem que agora estamos num afunilamento. Nosso vice-presidente vai estar chefiando a nossa delegação no impedimento do presidente de ir até a COP. Estaremos muito bem representados ali, né? Então, peço desculpas pelo atraso. Mas eu quero cumprimentar de um modo muito especial o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, um parceiro de primeira hora dessa agenda, e é um duplo parceiro, como vice-presidente e como ministro da Indústria e do Comércio. Quero cumprimentar a minha companheira ministra Luciana Santos, que é parte, somos irmãs siamesas, né, nesse processo, ela com a base tecnológica e os demais ministérios com as ações, e no nosso caso, IBAMA, ICMBio e outros órgãos. Quero cumprimentar aqui minha querida amiga Soninha Guajajara. Eu não estou vendo mais se o Paulo Teixeira está aqui, mas, enfim, acabou de sair, mas ele esteve aqui, estava indo para uma outra região. Reunião. Quero cumprimentar Manuel Carlos de Almeida, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aqui. Quero cumprimentar também Alexandre Padilha, secretário, não está aqui. Paulo, já falei. Cumprimentando a todos os secretários e que estão aqui presentes, representando seus estados, na pessoa do Eduardo, do estado da Bahia. Muito obrigada à presença de todos e pela importante parceria que o André o tempo todo me relata. Quero cumprimentar o vice-governador do Piauí, Temístocle, muito obrigada por sua presença. Quero cumprimentar todos os servidores e servidoras do Ministério de Ciência e Tecnologia, de todos os ministérios que trabalham. Somos 19 ministérios trabalhando juntos naquela ideia de política transversal, de política integrada. E quero aqui, não poderia deixar de dar o meu abraço, o meu agradecimento a todo o trabalho que vem sendo feito, né, pela Secretaria Extraordinária de Prevenção, Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial Sustentável, na pessoa do nosso secretário André Lima. Quero cumprimentar também o Cláudio do INPE e toda a equipe do INPE, que são nossos parceiros. Cumprimento Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA. Os números que vocês viram aí do aumento das ações de fiscalização têm a ver com o imenso esforço que vem sendo feito pelo IBAMA, e que eu cumprimento aqui na pessoa do Jair Smith, nosso diretor de proteção ambiental. Cumprimento também Mauro Pires, do ICMBio, que também vocês viram o desempenho do ICMBio aumentando a nossa capacidade de fiscalização, mas não só, é um trabalho integrado que envolve Polícia Federal, envolve vários setores de governo, e eu não teria como nominar a todos aqui. Mas eu queria, vice-presidente, dizer que nos sentimos todos muito honrados com a sua participação nesse momento histórico da vida do nosso país. E eu quero cumprimentar também a minha secretária de Desenvolvimento Rural Sustentável, Ordenamento Territorial e Populações Tradicionais, Edel Moraes. O que foi apresentado aqui hoje é fruto de um trabalho. E eu queria dar um abraço muito especial no secretário João Paulo Capobianco, pelo fato de ter, como ainda secretário de Biodiversidade e Floresta do Ministério do Meio Ambiente, em 2003, junto comigo e uma equipe que fazia parte, o André, na época, muitas pessoas que já não estão mais conosco no Ministério, de conceber algo que se revelou uma das políticas públicas mais eficientes reconhecidas no mundo para o enfrentamento do desmatamento, que começou com o PPCDAM, Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que deu origem, inclusive, a partir desses esforços, ao nosso Fundo Amazônia, viu, Nabil? E um pouco mais de sossego no coração dos nossos ministros de Relações Exteriores e nos nossos embaixadores, não é isso, André? Porque se existe um tema tenso dentro e fora do país, é desmatamento. Então, eu quero dizer que isso é fruto de uma concepção de um plano que foi pensado não como uma política setorial, mas como uma política transversal, como uma política que deveria ter uma coordenação política, uma coordenação executiva, que deveria ser um esforço de todos os setores do governo, e que começa com a coordenação da Casa Civil, a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente e a participação de 13 ministérios. Para encurtar a história, Hoje, nós continuamos com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, coordenação política da Casa Civil, mais 19 ministérios trabalhando juntos. Os resultados aqui alcançados não são apenas do governo federal. É também uma ação integrada com o governo dos estados, sem o que essa política não tem sustentabilidade. E é uma política feita com base em evidência. A partir de seminários técnico-científicos, nós já estamos na versão 5.0 do Plano de Combate ao Desmatamento da Amazônia, que agora não é mais apenas o PPCDAM, né? Nós chamamos dos PPs, para todos os biomas brasileiros, para o Cerrado, para a Caatinga, para a Mata Atlântica, para o Pampa, para o Pantanal. E o dado que nós acabamos de ver aqui, de queda de desmatamento no Cerrado, que para muitos parecia impossível, é fruto desse trabalho integrado e que começa a ganhar fôlego cada vez mais, inclusive com a participação do setor privado. Uma outra coisa importante, vice-presidente e todos que estão aqui, é o fato de que, nesse momento, nós estamos colhendo o fruto dessa concepção de um plano que não seria apenas ação de comando e controle, mas ela é fundamental. Por isso, a Polícia Federal, né, Ministério da Justiça, todos os ministérios que trabalham com o Ministério da Defesa, que trabalham com a agenda de comando e controle ali, liderados pela ação do órgão que é responsável por essas áreas, que no caso aí o IBAMA, na agenda de combate à criminalidade ambiental, conseguimos resultados muito importantes o ano passado e esse ano, novamente, um resultado altamente significativo. Né? Nós fomos capazes, né, de ter uma redução do desmatamento que saiu de um número, né, de mais de 9 mil, acho que é 9 mil ano passado, 9 mil quilômetros quadrados para 6.288 quilômetros quadrados e conseguindo essa redução, né, de 45% quando a gente faz a soma do que nós alcançamos agora com o que nós alcançamos em 2023. Não é fácil reduzir desmatamento sobre desmatamento, mas agora somos nós conosco mesmos. Nós com nós mesmos, como poderia dizer aqui agredindo um pouco a língua portuguesa. Por quê? No primeiro ano ainda havia, não é, um restos. Eu nem sei como a gente falar, porque não tem como pagar a destruição da floresta, de biodiversidade, de povos indígenas, do governo anterior. Mas agora nós temos uma redução de 20,63%, né, no governo do presidente Lula, que tem o compromisso de desmatamento zero e que a gente consegue com isso, e além do desmatamento zero. Nós estamos trabalhando ainda muito fortemente o eixo de comando e controle, mas o que tem feito a diferença e o que faz a diferença de forma estruturante são os outros três eixos também. O eixo de ordenamento territorial e fundiário, o eixo de apoio às atividades produtivas sustentáveis, de marcos regulatórios e instrumentos econômicos. Por isso, uma agenda robusta que cada vez mais tem sido ampliada, como já foi mostrado aqui, com o pacto com os municípios que mais desmatam, os 70 municípios, que não por acaso caiu o desmatamento nesses municípios, e também, não é, o fato de que nós estamos trabalhando uma agenda positiva na área de bioeconomia, na área de regularização fundiária e regularização ambiental. Então, são muitos os esforços combinados para que a gente tenha uma queda estruturante do desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Nós não vamos conseguir isso só com comando e controle, mas o comando e controle é o ponto de partida, porque não há como se afirmar atividades produtivas legais em bases sustentáveis se tiverem que competir com o ilegal. Mas também não há como não estar atento para as necessidades do desenvolvimento econômico, social, de gerar possibilidade de vida para as pessoas nos diferentes biomas. E aí celebramos essa queda significativa na Amazônia e no bioma cerrado, e dando uma grande contribuição, vice-presidente, para a nossa meta de redução de CO2. O Brasil tem compromisso com redução de CO2 na meta de 2025 e pode ter certeza, com esses esforços aqui, o Brasil, não é, está muito perto de, mesmo com o apagão de política ambiental que aconteceu no governo anterior, a gente conseguir a meta. Só agora, com esses esforços de 2023, 2024, nós conseguimos uma redução de CO2 de 400 milhões de toneladas de CO2. Não existe nem um setor, ou até mesmo o país, que consiga fazer uma redução nessa magnitude em um período tão curto de tempo como esse que nós estamos conseguindo. Eu concluo dizendo que política pública bem desenhada, instituições públicas bem estruturadas, uma postura republicana de deixar os técnicos trabalhar, de dialogar com a ciência, faz a diferença. Portanto, essa redução do desmatamento no Cerrado e na Amazônia é fruto de uma nova compreensão de que nós estamos fazendo mais do que uma política de governo. Nós estamos fazendo uma política de país. Mais do que uma política de país, é uma política de Estado e uma contribuição para nós mesmos e para o mundo, no contexto em que o problema da mudança do clima já é uma realidade avassaladora no Brasil, na Espanha, nos Emirados Árabes Unidos, na África congeada, na União Europeia, com ondas de calor avassaladora em tudo o que está acontecendo. Isso é uma esperança. É possível a gente fazer o enfrentamento da mudança do clima, evitando os efeitos indesejáveis desse enfrentamento, que é de sermos, ao mesmo tempo, um país que combate desmatamento, que é o nosso maior vetor de emissão, mas gera emprego, gera renda, condição de vida digna para as pessoas. Então, eu só tenho a agradecer todos os parceiros, principalmente aqui a minha equipe, ministra Luciana, todos nós, e o presidente Lula, nosso vice-presidente, que deu esse termo de referência, desmatamento zero, para que a gente possa ter cada vez mais um Brasil justo, democrático e sustentável. Muito obrigada.
Senhoras e senhores, compondo a mesa, o ministro de Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha. Uma salva de palmas. Senhoras e senhores, com a palavra o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Muito boa noite já a todas e a todos. Cumprimentar a ministra Marina Silva, ministra Luciana Santos, ministro doutor Alexandre Padilha, ministra Sônia Guajajara, estava conosco também o ministro Paulo Teixeira, cumprimentar, esteve também conosco o governador do estado do Maranhão, o Carlos Brandão, saudar o ministro Manuel Carlos de Almeida, da Justiça em Exercício, Irajá Lacerda, da Agricultura, cumprimentar o vice-governador do Piauí, Temístocles Filho, o secretário de Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Sodré, o secretário de Meio Ambiente do Tocantins, Marcelo de Lima Leles, saudar o João Paulo Capobianco, o Rodrigo Agostinho, a querida a Luciana Santos, eu já me referi, mas cumprimentar aqui cada um de vocês. Uma palavra breve, trazer um abraço do presidente Lula e temos a comemorar, Marina, porque nós, pegando os dois anos, é 45,7% a redução do desmatamento na Amazônia. 45,7% de queda. Aí, no Cerrado, depois de 5 anos ininterruptamente subindo, o desmatamento cai 16,7%, invertendo a curva. E destacar aqui o pacto entre os ministérios, especialmente meio ambiente, e Matopiba, os governos do Tocantins, Bahia, Maranhão, Piauí, que eu tenho certeza vão trazer ainda melhores resultados. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, o que deixou de ser emitido nesse período, Marina, é toda a emissão da Argentina. Nós reduzimos a Argentina inteira a sua emissão, Ana Toni. Então, é uma conquista realmente importante. O presidente Lula tem compromisso com o combate às mudanças climáticas. O Brasil é um exemplo, tem a maior floresta tropical do mundo e compromisso em preservá-la. E com o Fundo da Amazônia e o Fundo do Clima, recompor parte da floresta que foi perdida, recompô-la, a meta é desmatamento zero, e a descarbonização. A gasolina nossa tem 27% de álcool e com a lei do combustível do futuro vai subir, e isso gera emprego, agrega valor, agora etanol de segunda geração. O nosso diesel passou de 10 para 12, 14, o ano que vem 15% de bio, então descarbonizando, deixando de importar diesel dos Estados Unidos, gerando emprego no Brasil, fábricas produtoras de combustível, agregando valor e emprego. Está para ser votado o mercado regulado de carbono, que é importantíssimo. Nossa energia é a mais renovável do mundo, a energia elétrica, entre solar, eólica, biomassa, hidroelétricas, PCHs. Então, a COP começa agora na terça-feira, nós estamos indo, se Deus quiser, no domingo, e vamos levar para a COP essas conquistas, que não são só do Brasil, elas ajudam planetariamente e são um exemplo, mostra que é possível, sim, a gente descarbonizar, segurar as mudanças climáticas, gerando emprego, gerando renda, o país se desenvolvendo. Então, é uma tarefa coletiva, agradecer aqui todo o governo federal, do presidente Lula, em especial a ministra Marina e a sua equipe, agradecer aos governos estaduais, nossos parceiros, governos municipais, eu anotei aqui em 70 municípios que mais preocupavam, a queda foi de 78% no desmatamento, e com isso nós estamos preservando os recursos naturais, preservando empregos e empresas, preservando a economia, preservando o social, que são os mais vulneráveis, que sofrem mais, e preservando vidas. Veja agora, semana passada, na Espanha, mais de 200 mortos. Não há... Diz que governar é escolher, né? Escolher aquilo que realmente fala ao interesse público, que é preservar a vida, a saúde, o meio ambiente, ter compromisso com as gerações futuras. Parabéns pelo trabalho.
Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Desejamos a todos uma ótima noite.